PedraCast!
Boa!
E hoje falaremos nada mais, nada menos do que nossas vidas pessoais.
Ai, o tema de hoje é
medo.
Expondo os amiguinhos.
Faz tempo que a gente não grava um episódio assim.
Pois é.
Não falamos de nossas vidas pessoais, né?
A gente até expõe, só que a gente precisava de um programa, um compilado pra galera.
Compilado. Até porque a nossa vida não é tão emocionante. Tem que esperar.
A gente precisa de um ano pra contar uma história.
A gente fazia cada vez que a gente se encontrava.
Agora a gente se encontra muito.
Aí perdeu o amor.
Não tem mais mágica.
Acabou o amor de mel, Silão. Agora é só boleto. Então é o seguinte. Para isso...
Nossa, gente.
Tem um delay. Que é longo.
Eu achei que ele tinha bugado, né?
Eu buguei mesmo.
Os caras da live deram... Travou a internet.
Calma. Foi só um derrame. Para isso, estamos aqui com a bancada mais exposta do Brasil, composta por Kleber Tanid.
Boa noite.
Letícia Godoy. Rafa Longini. Eu sou o Klaus Aires e o programa é editado e cortado ao vivaço por Silas Avani.
Vai tomar no cu, Klaus.
Que isso, que mano. Do nada. Tá começou o programa agora.
Eu sei que ele vai perguntar, né? Você tá bom? Bonzinho.
Tá bom?
Ele não tá bonzinho.
Ele já deu a resposta.
Ele não tá bonzinho. Kleber, você tá deixando de comparecer, né?
Que
pro
isso?
Silas tá desse jeito.
Entendi.
Os caras tão slow motion hoje.
Você deixou de comparecer. Puta gíria de velho, deixou de comparecer.
Eu fiquei pensando onde o Kleber não foi. Ele esqueceu de que algum evento,
né? Eu tava vendo a entrevista.
Eu me questionei se eu estava aqui mesmo. Eu estou aqui, eu faltei hoje.
Você prefere furunfá?
Lógico.
Eu tava assistindo a entrevista do Vinheteiro no Pânico, acho que eu fiquei um pouco slow motion por absorver um pouco.
O YouTube tá inventando uma função nova de 5.0, 5 vezes, só pros vídeos do Vinheteiro,
sabe? Que maravilha.
Ele detecta o Vinheteiro automaticamente e ativa a função de 5 vezes.
É um grande pianista, só que toda a velocidade que ele tinha, ele gastou nos dedos.
Sim.
E agora o resto é slow. Então, mas não estamos aqui pra falar de slow motion, e sim pra falar de exposed, meu amigo Kleber.
Pois não.
O que é exposed?
Olha, meu amigo Klaus, exposed é um termo que significa expor informações pessoais ou ações privadas publicamente, muitas vezes de maneira negativa ou constrangedora.
Pois é. É uma gíria, né, que veio do inglês.
É uma gíria que veio do inglês, do verbo exposer, né?
Expositar, né?
É, expositar, exatamente.
Eu vou expor ela.
Então, pessoal, ó, só que hoje, na verdade, não tá ao vivo de verdade. A gente tá...
Ao vivo de mentira.
Tá fingindo que tá ao vivo.
Sim. Porra, Klaus, a gente enganar os caras.
A gente falou que não
cara.
Era pra falar, cara.
Que a gente não...
Então, galera, a gente tá ao vivo, sim.
Estamos ao vivo.
Tá ao vivo, sim.
Tá bom? Estamos ao vivo.
Manda o seu Live Pix que a gente vai
agora
reagir.
Exatamente. 8 horas.
Não. São 7h43.
Pode pôr mais.
Não, tá, são 7h47, ó.
É, não, são 7h50 agora.
Também. É, são
8h07, meu.
São 8h12. Cada um chuta uma coisa e tem mais chance da gente acertar o horário.
Então, a gente vai... Olha, chegou o Live Pix, que diversão, ó. Tô interagindo já. Vamos lá, né? Porque é o seguinte, a gente tá aqui trabalhando no dia a dia, tudo. Os nossos encontros não são mais igual antigamente, que era uma ocasião rara.
É.
Agora a gente não tá fazendo nada. Ah, vamos ali no shopping, sente-se. Tem isso. Mas nem por isso deixa de ter constrangimentos, né?
Claro, é
disso
é verdade.
Que a gente tá aqui pra falar hoje. Então, pessoal, recomendamos aí o episódio 36 pra quem quer acompanhar essa jornada, né? Encontros bizarros e homenagens imaginários. Depois fizemos também o 93, Encontros Bizarros e Homenagens Imaginários, parte 2, A Mansão Moída.
Boa.
E esse aqui, qual é o título desse
Encontros Bizarros e Homenagens Imaginários, Mansão Moída e Moída Studios.
Parte 3.
É que agora deixou de ser homenagem imaginária, né? Agora a gente já faz direto.
Acontece de verdade.
Verdade.
Estamos aqui na nossa bela mansão de mármore.
E mansões de bárbore.
Ó, eu posso relembrar um momento épico de nossas vidas?
Pode.
Claro.
Um momento em que o Silas sentou no colo do macacão.
Que isso?
Eu achei isso aí. Isso aí nem foi a público, cara.
Você quer mostrar fotos ou não?
Mostra. Quem nos acompanha no YouTube vai ver agora em bases.
Ó, pra quem não sabe, aqui em Taubaté tem uma sorveteria que eu não sei por que o motivo, tem uns gorila de plástico gigantes.
Não. A Giza aqui que queria me levar aquele dia porque eu tava com camisa do gorila. Aí ela, vamos lá no gorila.
Vamos lá. Foi temático o rolê.
Foi. Aí eu acho impressionante que o Klaus não lembra de absolutamente nada.
Eu não lembro, cara. Eu não tava nesse rolê ainda.
Eu
não tava esse dia, né? Aí o pessoal ficou, você tava assim, mano, eu não lembro nada. Como que o Silas sentou no colo de um gorilão e eu não ia lembrar disso?
Cara, foi pedido em casamento pelo Muriel.
Olha essa foto,
isso,
vai te relembrar.
Você não lembra, Klaus?
Lembrança nenhuma, velho.
Mano, Pelo amor de Deus.
Eu quero provas de que eu estava lá nesse
dia. Não acredito, Cláudio. Você tava lá com a gente, bicho.
Nossa, velho, não lembro de nada disso.
Não, Cláudio, não é possível.
Não, a Giza fez
tudo. Eu sei por que o Cláudio não lembra. O Cláudio tava mais cinzado do que nunca.
Verdade,
não,
Foi naquela época que o Cláudio estourou
quatro pneus do carro dele.
É.
E é isso aí, que alegria.
Vamos expor isso.
E foi pro País das Maravilhas.
Foi pro País das Maravilhas.
O Cláudio quer expor.
Você quer expor?
Vamos lá, Cláudio.
Vamos lá, Cláudio.
Vou fazer um especial sobre esse tema.
Especial, falando mal dos lugares que já trabalhei. Tema do episódio.
Não, eu não estava nesse dia porque eu ainda estava em Curitiba. Tá. Eu ainda estava em processo de...
A Letícia veio devagarzinho.
Transição de sair do emprego, terminar relacionamento.
Tava home office híbrido, né?
E
eu estava em processo de burnout, por isso que eu não lembro.
Então. Quem chegou primeiro foi Silas, aí depois Cláudio, aí o Muriel veio junto com o Cláudio, né, com o pacote e só.
Não, o Muriel veio junto com o pacote. Verdade. As bolas.
É verdade, né, eu acabei trazendo o Muriel, que foi uma grande adição aqui pra equipe. Adicionou pelo menos umas 90 bolas.
É, exatamente. Mas eu acho impressionante o Cláudio não lembrar. Ó, você ouvinte, você não lembraria de frequentar um lugar que tem um gorila gigante?
Nossa.
Eu acho muito
improvável. Com um pedido de casamento na sua frente ainda, um momento tão especial.
É um rolê muito aleatório. O Silas sentou num gorilão, aí o Muriel decidiu naquele momento pedir o Silas em casamento no meio de todo mundo. Aí ele ajoelhou, sacou uma aliança e pediu ele em casamento. E todo mundo em volta olhou, observou.
Que bonito.
Emocionado.
E o Muriel beijou a mão do Silas e a lua de mel ficou pra história. Eu não sei, depois é com eles.
Ah, é?
Depois eu fui com o Muriel pro quarto do Klaus.
É.
Vamos falar
do quarto do Klaus também, então.
Não. O
quarto
cara
do
não
Klaus
deixa
que
quieto.
Ele está alugando por mais barato que o
Agora
Ives,
meu
galera.
Quarto ficou com fama de motel, porque esse pessoal safado vai lá em casa. Eu falo, vamos assistir um filminho divertido, fazer uma pipoca, gostou? Aí, de repente, desaparece dois. Onde será que estão?
Ai, meu Deus do céu. Vai falar quem são os dois?
Ah, não sei. Vamos expor? Hoje é dia de expor.
Já foi exposto, já?
Já foi exposto, né? De repente... Ô Silas, o que aconteceu exatamente nesse dia?
Meu irmão... Isso que eu sou solteira.
O Muriel e a Letícia transaram no quarto do carro.
Mentira.
Quantas vezes eu vou ter que repetir isso, meu irmão? Puta que pariu, cara. Os caras foram lá...
Eu confesso que eu fui pro quarto do Klaus com o Muriel.
Nenhuma, tá bom? Tava todos os amigos do Klaus naquele dia?
Sim.
E quando eu vejo, tá o Muriel puxando a Letícia pela mão.
Mas eu vou explicar o que a gente foi fazer.
Não precisa explicar, Letícia.
Klaus falou
não quero ver, tá? Eu sei o que aconteceu.
Silas, quando o papai e a mamãe se amam muito...
Não quero ouvir.
Mas aquele dia, eu e o Muriel fomos consertar o ar-condicionado do quarto do Klaus.
Ah, verdade.
Ah, tá bom. Acredito.
Ah.
Foi só isso.
Vocês foram brincar de Gugu, mas foi de upa-upa do Gugu, não?
Foi aquela prova da bexiga,
né? Foi isso aí mesmo.
Não. Eu nego.
Foi de banheira, essas coisas aí.
O famoso pula pirata.
Foi o dia que ouvimos muitas palmas na sala.
Mentira. Eu tava ouvindo tudo que vocês estavam fazendo. Vocês estavam jogando Detroit.
Tava uma plateia no quarto do Cláudio, não tava entendendo,
porque a Letícia arrumou o ar-condicionado tão bem que o Muriel teve que aplaudir ela.
Mentira, que absurdo.
É verdade. E subiram em cima da cama, né? Ficou fazendo yek-yek que eles subiram pra poder alcançar o ar-condicionado.
É alto o ar-condicionado.
Não, é que eles ficaram tão felizes que eles começaram a pular na cama de alegria.
Comemoraram. Pois é.
Ai, eu vou morrer solteira, a culpa é de todos vocês.
Que absurdo. Pois é, e desde então as pessoas ficam me procurando agora pra ficar alugando meu quarto lá, cara.
Você devia abrir no Airbnb, pô.
Fazer. Pelo menos ganhar um dinheiro, né?
Então, esses dias aí que deu problema na energia do estúdio, eu achei que vocês iam gravar no quarto do Klaus, porque o Klaus aluga o quarto dele com frequência, né?
É, na próxima vez a gente guarda no meu quarto.
Agora
no meu
ele
quarto.
Alugou a casa, né? A gente foi lá fazer a live em casa.
O sextou em casa.
É,
você que tá no áudio, aqui no áudio não tem sextou xablau. Venha pro nosso canal do YouTube, se inscreva e já conheça o Sextou Xablau, que é a bagunça e a interação com a audiência.
Quem não assiste o Sextou perde muita coisa.
Perde muita coisa.
Perde as piadas internas.
Muita piada. Aí depois fica... Ai, vocês ficam com piada interna e a gente não entende nada.
Quem tem que ouvir o programa é o ouvinte. Ele que tem que entender as coisas, meu irmão.
A gente faz pro assistente.
É o que a gente faz, caralho.
Porra. É isso mesmo, Silas.
Acompanha nós dois, caralho.
Faz pro ouvinte e pro assistente.
A piada do entendi foi num sextou, não foi?
Foi num sextou. É pior que foi depois do sextou.
Não, foi em off ainda.
Foi em off. Foi em off. É, e os caras chegando na live falando, entendi.
Entendi. Não dá nem um contexto da parada.
Até hoje eu não entendi. Eu vou explicar o que aconteceu. A gente tava numa chamada, vocês todos faltaram aí. A Karen assumiu aqui o lugar. Foi eu e a Karen.
Foi bem fim de ano.
Tava no Maranhão, não tava?
Foi uma live de casais. Eu e a Karen, o Cabé e a Rafa.
O Muriel tava também.
O Muriel,
Muriel
e Silas.
Tava?
Foi casais, então.
Ah, então foi o Silas e o Muriel.
É, o Silas e o Muriel. Aí acabou a live, aí o Cabé do nada falou, entendi.
Entendi.
Aí a Rafa falou, ué, de onde veio isso? O Cabé, não sei, inventei agora. Aí a gente começou a rachar de rir, daí a gente perdeu o controle no
Grandes
dia.
Bordões do MoídaCast.
Muito gratuito, foi muito do nada, nem tinha acontecido nada pra ele entender.
Que alegria que é o Cabé, hein, cara.
Não tem o áudio aí?
Entendi.
Então, e o maravilhoso é que o Silas tava gravando no momento. Entendi.
O Silas é meio raluqueiro, né? Ele grava umas coisas sem a gente saber que ele tá gravando.
Não, eu não tava gravando
então,
esse dia.
Então, a minha cena que o Muriel tentou me agarrar, o Silas gravou também. Gravou. Raluqueiro demais.
É, um dia eu tava de boa dirigindo, cantando ali uma música do Miguel Jazão, que é um dos meus cantores favoritos.
Verdade.
De repente, o Silas tá me filmando e posta no grupo.
É. Não.
Muito raluqueiro esse rapaz.
Eu não faço nada disso.
Eu só filmo vocês comendo alguma coisa.
Mas eu perdoo.
Porque eu gosto de inverter o vídeo.
É, porque é pra gente parecer que tá vomitando.
Tem um álbum gigante só
Nossa,
de pessoas do Klaus e do Silas
eu,
comendo.
Eu não gravo nada, tá bom? Não gravo nada.
Olha lá, olha lá.
Bicho falso,
não gravo
cara.
Nada, não gravo nada.
Nossa, esse vídeo é muito cringe, cara. Ele me dá dor física.
Esse programa é pra me humilhar. Vídeo. Eu vou embora, eu vou me matar essa noite.
Calma, gente. Calma. Esse vídeo a gente não vai expor agora, mas a gente expôs no sexto chabão.
Já foi exposto. Você tem que procurar aí.
Já foi rifado já esse vídeo.
Esse vídeo me dá muita dor física, cara.
Tem um outro vídeo que eu acho lindíssimo, que foi da vez que o Kleber ficou com mão de alface. Essa foto do Muriel virou ao vivo também.
Eu filmei, cara. O Kleber andando de hoverboard.
A gente já botou isso daí no ar, já?
Já.
Eu filmei. A gente já fez uma barrinha, eu acho.
Barrinha. Bateu muito rápido a barrinha. Não
o Kleber andando de hoverboard. Saquei o celular, falei, faz uma manobra aí, Kleber. Ele, imagina se agora eu caio. E caiu. Eu até achei que ele tava fingindo, porque foi tão seguido, assim, tão espontâneo.
Ele cai, a barriga dele quica no chão, que igual a bunda da Letícia naquele outro vídeo
eu
também.
Eu mostra, eu tenho o vídeo aqui, acho.
Aí ficou com mão de alface uns 2 meses aí, aí cara,
até
não conseguiu abrir a garrafa.
Não, até hoje ele tem a mão de alface.
Até hoje eu vou, tipo, abrir garrafa, tem que ser com a mão esquerda, porque a direita deu...
Você não foi no médico, o cara nunca foi no médico.
O cara nunca foi no médico, cara.
Não, não. Ah, falou, é o cara que vai comprar o equipamento médico pra não precisar ir no médico.
É, isso é verdade. Letícia tem um vídeo dela caindo também, que ela cai e quica.
É.
Sim.
Ela derrete inteira no chão, assim, de bunda, e depois ela volta.
Parece um desenho animado,
tem
mano.
Tem o slow motion.
A nuca bate na champola.
Passa esse vídeo pra mim, que eu vou pôr ele na AI pra dar mais frame nele.
Ai, que doido.
Pra Oi, chegar no bonito. Slow motion absoluto ali. Pro pessoal ver a Letícia quicando e voltando pra
cima. Ficar legal,
é muito incrível. Mano, ela derrete muito, ela espalha no chão.
Parece uma moeba quando você taca no chão.
Igual gato de desenho animado, né? Ela espalha assim, mano. Faz a audiodescrição aí pra quem nos acompanha nas plataformas de áudio, Kleber, dessa cena.
Ó, um cara muito bonito, com cabelo sensual, praticando um esporte radical. Aí, de repente, a bateria do negócio acaba.
A bateria?
Acabou.
Foi a bateria
acabou
mesmo?
Acabou sem avisar. A bateria tá com defeito e ela desliga do nada. Aí ela desligou e o bagulho eu inclinado pra frente,
né? É verdade, apagou as luzinhas ali, ó.
Aí caí de cara, meu óculos voou longe, meu cabelo voou na cara e a camiseta subiu e expôs minha barriga. Minha barriga fez 3 dobras e voltou.
E você vê que todo vídeo Maravilha. Que acontece acidente, na hora que acontece acidente mesmo, a pessoa abaixa o celular, treme, porque te pega de surpresa. Eu não levei a sério, mano. Eu achei tanto que ele tava fingindo que eu continuei filmando normal. Falei, nossa, ele fingiu bem a queda, né?
É porque eu falei antes, imagina se agora que você tá filmando, eu caio. E aconteceu,
e é
mas...
da hora que ele tá fazendo um chifrinho com a mão, assim, mas ele é muito tá todo... tímido. Uma mãozinha de derrame, assim, que tá passando.
Caralho, vocês estão rindo de um acidente grave. Mudou minha vida.
O cara até hoje não consegue mais abrir uma garrafa.
Que isso, mano. O bagulho me deixou deficiente físico. Klaus tá falando, mas é o que mais tem a mão fodida aqui.
É verdade.
Tá sempre com um equipamentinho na mão.
Mas tá sempre com o punhetador dele, ele sai com o bagulho.
E ele fala, você não quis ir no médico até hoje. O cara vai comprar equipamentos médicos pra fazer em casa.
Não, é que chega uma hora que você já foi tanto na física que eles já te deixam sozinho fazendo exercício lá com as molas, com as bolinhas, com os aparelhos. Eu falo, você pode fazer sozinho.
Você quer duas bolas pra você ficar apertando?
Ah, não, o Muriel já me emprestou. temos mais histórias aqui. Que teve uma vez emblemática que fomos ao cinema ver um filme.
Sim.
Acho que era muito bom o filme, porque ninguém lembra qual
era. Eu não lembro.
A gente tem uma memória coletiva de que o cinema tava inteiro vazio.
Sim.
Aí o Klaus pegou filmagem disso.
O Klaus pegou a câmera, filmou, virou a câmera no cinema, filmou eu virei e falei, Klaus, vai tomar no cu! A câmera continuou virando e acabou. A gente tem esse registro. Mas a gente não sabe que filme que era.
Eu não lembro que filme que era, cara.
Mas não tem no histórico das nossas conversas, o que foi o filme?
Eu não sei. Que filme será que foi, cara?
Não,
eu queria tanto lembrar.
Foi Mega,
isso.
Mano. Foi Mega.
Não foi Mega.
Não foi Mega. O Mega cinema tava cheio. Era meio que perto da estreia. E você dormiu num filme, né, Silão?
Não, é. Mega eu dormi forte.
E ele dormiu no final, que é a hora que mais tem barulho, ação.
Não, dormi de
boa. Ele tava lá, dormindão, de boa, assim. O menino não se mexia.
Eu não tô
aí filmada. Acabou, eu fiquei olhando pro lado, o Silas não se mexia. Quando ficou silêncio, aí ele acordou.
Ah, já foi estranho, né? Mudou o seu ambiente.
Era algum filme menos conhecido. A gente foi, eu acho que ele tava estreando junto com o outro que era mais conhecido. E aí a gente pegou a sala 100% vazia.
Caraca.
Cinema nosso, pé na
cadeira
da frente.
Será que a gente não tá viajando e foi antes do pessoal chegar? A gente ficou esperando.
Não, cara, não foi. O filme inteiro, cara. A gente assistiu trocando ideia e tudo. Eu lembro da sensação, mas eu não lembro do qual que filme.
Eu não lembro que filme que era também, cara.
Você tem o vídeo? A gente vai descobrir pela data do cinema.
Ah, cara, eu tô procurando aqui, mas não tô achando também. Qual que é o nome do shopping?
Nossa, mas vocês vão perder muito tempo nisso.
Vou procurar. Enquanto vai rolando o programa,
teve também o do Mega, que o Silão dormiu. Eu gostei do filme Mega, apesar de todo mundo odiar.
Sério que a galera odiou?
Odiou. Eu achei legal.
É, eu vi bastante gente que gostou, cara.
Eu achei legalzinho.
É o Chuck da nova geração. É.
Eu não assisti até hoje.
Eu achei legalzinho também.
É bom, só que...
É o Chuck atualizado pros tempos
de hoje. O filme, ele dá uma engrenada, assim, mais pro final mesmo. É porque é a apresentação da personagem, né? Porque ela é, tipo, uma inteligência artificial muito louca que é uma assassina.
Cara, é que o filme foi vendido muito como TikTok. Como geração TikTok.
É.
E do nada tem uma dancinha.
Trailer,
mas é uma dancinha de 10 segundos que tem no filme.
Verdade.
Fica sem sentido no filme a dancinha. Ah, é só pra ir pro trailer.
É porque a Megan, ela é uma boneca de companhia, né? Tipo, é pra ser amiguinha das crianças. Só que aí, tipo, tá numa, meio que uma versão beta. A pesquisadora decide testar com a própria filha. É, com a sobrinha, né? Ela ficou com a sobrinha órfã. E só que a parada do filme, eu gostei. Tem meio que uma lição pros pais. A mulher é workaholic, tá nem aí pra menina. Quer distrair a menina com um brinquedo. Igual os pais fazem com o tablet. E daí tem um pouco essa discussão. Porque o brinquedo começa a se tornar uma maldição. E é interessante, porque a pega do Chuck hoje em dia já ficou meio antiga. E aí tem esse negócio, tipo, ela tem as coisas de filme de terror, dela apagar as luzes e tal, mas é porque ela se conecta por Wi-Fi com a...
É.
Com o computador, com as
no
luzes.
No final, eu vou falar o spoiler porque o filme já é velhinho, né? Mas ela, no final, ela entra meio que numa Alexa, tá ligado?
É, spoiler.
Porque daí, tipo...
Pode ter um filme 2, a mente dela sobreviveu.
O corpo físico de robô dela pode ter morrido ali, mas o espírito dela está vivo nas Alexas.
Eu achei legal, assim, tipo, não tava esperando nada, achei bem ok.
Ah, eu também gostei.
Não foi o melhor filme, mas eu achei legal. Valeu o ingresso.
Deve ser da hora, eu boto fé.
Um filme meio derretido que a gente assistiu foi As 5 Noites no Fred lá.
Five Nights at Freddy's.
Ainda acho que esse filme, eu sei que ele não é pra criança, mas meio que é pra criança.
Meio que é.
É pra criança, sim, pô.
É totalmente pra criança, pô. Não tem meio termo.
Qual que é a censura dele?
Deve ser 16, sei lá.
Não, que 16, é pra
criança. Será que é menos ainda?
Lógico.
Recomendado para maiores de 14, mas eu tenho certeza que a audiência tinha de 10 a 16.
É, tudo criança.
O Silão, ele não tava aqui, ele não viu com a gente.
É aquele filme que
dele.
É pra ser meio proibido pra criança ficar mais curiosa.
É.
Mas isso. Não é pesado de verdade.
Eu vi um monte de criança falando do jogo, tipo, porque eu gosto de jogo de terror, sabe?
Oh. Assim.
Aí você pergunta qual o jogo?
Eu vou assistir o filme do jogo de terror que eu gosto, porque tem bastante sangue. É bem coisa de criança, sabe?
Tem jogo de terror, vamos combinar. Tem jogo de terror e tem jogo de sustinho. Isso aí é jogo de sustinho.
É, um sustinho.
É sustinho, é jogo de sustinho.
Ah, o jogo é legal. É,
uma galera vai me odiar agora por causa disso, certeza.
Só que eu lembro que no meio do filme eu virei pro Kleber e falei, é o Salsicha? Aí
e
daí a pouco o pessoal de trás, é o Salsicha?
O ator é o Salsicha?
É o ator, o vilão,
o vilão
é o Salsicha.
É, o Salsicha.
É tão
caralho.
Terror que o vilão é o Salsicha.
É,
muito
cara.
Bom.
Ai, ai. Mas o Silas, eu tenho exposed aqui, o Silas não tava junto, mas ele foi com a irmã dele lá no Rio.
Fui.
E ela Ela queria ir fantasiada, né, Silão?
Ah, é não, verdade.
Pelo amor de Deus.
E o Silas não lado, deixou.
Eu falei, meu irmão. Ela pintou a cara lá e falou, não, eu vou sim.
Ela pintou a cara.
Eu vou assim. Não, você não vai. Não vai. Você não vai andar do meu lado assim, não, meu irmão.
Comigo você não,
não
vai.
Não. Aí
só
ela
tinha
não
os filhos
foi,
de
não.
Adulto no cinema.
Sim.
E como nossa. Ele é da altura das crianças também.
Que é isso, homem.
E foi nesse dia que eu peguei o pacote de pipoca do lixo do cinema.
Nossa,
ah, é verdade.
Pode tem, crer. Tem
essa... Esse é meu orgulho.
Você pegou uma pipoca lacrada do lixo, não foi? Alguma coisa assim?
Ela achou uma pipoca com um selinho, a etiqueta do Cinemark que você destaca. Ela achou sem destacar.
Tem a opção de pegar pipoca com refil.
Pegou
só que
no
daí
lixo.
A gente queria o refil na hora. Porque depois que a sessão começasse, não ia dar tempo da gente buscar o refil. Porque a bomboniere já ia fechar. Aí o cara falou: não, tem que ser no mesmo pacote. Porque não pode. Aí a gente, como assim, caralho? Tipo, a gente tá pedindo aqui o refil. Se vira, coloca numa sacola, numa
meia. Aí vocês lembram, né? Eu enchi o peito e falei, ô, seu vagabundo. Uh-huh. Sou cliente. Estou nossa. Aqui pra exercer os meus... Exercer, não, exigir os meus direitos. Você lembra, né, Cláudio Silas?
Não, você nem fala pra dentro quando você vai nos lugares. Que isso?
Não, jamais.
Jamais, jamais.
O Kleber é um homem másculo, igualzinho do iPhone.
É. Mãe, minha mãe. Ô, seu arrombado. Me dê minha pipoca.
A minha mente de rato foi um pouquinho mais além. Eu falei, eu vou olhar no lixo, porque se tiver um pacote de pipoca lá, eu vou pegar. Dito e feito, cara. Tinha lá em cima, dobradinho.
Eu vou olhar no lixo, cara. Meu Deus.
É, a ideia, o que me assusta não é ela ter achado.
Sorte,
é a ideia,
aspas,
a ideia. É, eu vou olhar no lixo.
Não foi que ela passou do lado do lixo ao acaso e não, se deparou com o pacote. Não, ela foi procurar.
Não, eu pensei, eu olhei, cara. Eu tava ali em cima,
top
dobrado,
coisas
cara.
Que a Letícia achou no lixo. Primeiro a pipoca, depois a base da Virgínia.
Sim, é verdade.
É verdade, a base
ela
da Virgínia.
Achou mesmo.
É verdade,
ela
caixa.
Achou mesmo.
A Letícia não sabe o sentido aranha do anel.
Ela
tem o sentido lixeiro, o sentido garinha.
É.
O filme do Mamonas também que a gente viu
puta,
no cinema.
Não,
esse ainda bem que eu não tava mesmo.
Cara, ainda
esse
bem que você não foi, velho.
A gente recebeu o convite pra pré-estreia.
Foi imprensa, né, que vocês foram?
Fomos como imprensa.
Viram antes de todo mundo.
Nunca mais vão chamar vocês pra cabine de imprensa depois do tanto que vocês falaram.
Chamam
mal.
Direto.
Chamam direto, pô. Somos críticos.
Somos críticos. A gente tem o direito de falar mal das coisas, sim. A gente viajou até São Paulo.
É como se fosse só a gente que falou mal do filme. Filme ruim do caralho.
A gente foi até São Paulo lá na estreia de manhã. Acordamos 7 horas da manhã pra assistir
nossa,
o filme.
Mano.
Pra ir lá. Silão foi virado.
Eu fui, né? Acho que fui,
acho
não.
Acho que foi.
Silão tá sempre virado.
Ah. E eu derreti.
Eu tô agora.
Eu me arrependi profundamente.
Cara, não. O Kleber na sessão de cinema foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi na vida.
Obrigado.
Um japonês, assim, ó, se afundando na cadeira. Socorro! Ele enfiava o dedo no olho, mano.
É porque eu gosto muito de Mamonas. Foi muito decepcionante.
Ah, imagino, filme. Cara. Eu não vi ainda, mas pelo que todo mundo falou que foi trash.
Ah, mas é que foi um show de incompetência, né, mano? A jornada do herói tava muito pronta, já toda montadinha. Era só os caras catar uns atores e filmar. E aí eles deram conta de estragar tudo.
É, geralmente, cinebiografia, o que os caras têm que fazer? Pegar uma história da vida real que não é tão emocionante assim, porque a vida real não tem o timing das coisas.
É.
E eles têm que incrementar. Esse filme pegou uma história que já era emocionante, conseguiu derreter.
É verdade.
Pra que ficasse...
Cara,
ruim.
A história do Mamonas tem todos os elementos pra fazer um filme bom, cara. É impressionante a cagada.
Volta.
Uma banda que saiu do zero, deu a volta por cima, tocou num lugar que tinham negado pra eles tocarem.
E fez discurso emocionante.
Fez muito sucesso no país inteiro, viajou pro exterior pra poder gravar CD e acabou morrendo como herói. E os caras deram conta de estragar essa história.
É, mano.
Pois
exatamente.
É.
A gente tem que decidir bem quem vai fazer o filme do Muida Cast quando a gente morrer.
Verdade.
É verdade. Isso que dá os caras no escolher antes de morrer, né?
Posso ser interpretado pelo Jason Momoa?
Claro, ah, é igual. Mas eu vi uma matéria de que... Na verdade, não era uma matéria, era uma fofoquinha.
Eu quero
que
ser o Henrique Cavill.
Tá bom.
Quem interpretaria o Dinho na época, um pouco depois da morte dele, seria o Tom Cavalcante.
Puta, mas daí seria horrível também.
Será?
Lógico.
Tom Cavalcante já tá bem coroa pra fazer esse papel.
Não, mas antigamente,
lá
na época.
Ele sempre foi velho, o Tom Cavalcante.
Ele nasceu não, velho.
Não, ele era o Ribamar lá, hein?
Não, eu acho que ele mais novo, talvez...
Nada a ver, meu.
Acho que nem na época do Ribamar.
Não, nada a ver, nada a ver.
Não combina muito, não. Apesar que ele é um cara bom,
né? O elenco é parecidos, só que são péssimos atores apenas.
É. Mas então, eles são maus atores ou é tudo culpa do roteiro?
Cara, é tudo ruim.
Tudo ruim.
Não dá nem pra pontuar o que, que é ruim.
De... Não, porque às vezes o roteiro é ruim, mas você vê que o ator se esforçou.
Não, mas é meio canastrão, tipo...
Tipo, Madame Teia, todo mundo falou isso. O filme é uma bosta, porque o roteiro é uma bosta, as cenas não fazem sentido nenhum, mas as atrizes até que se esforçaram.
Não.
Ouvi falar, né?
Não, sei não o elenco também. É ruim, é meio amador, meio malhação, sabe? Meio, meio constrangedor.
Triste.
Vamos ter mais história de cinema ou não? Chega a sessão de cinema.
Acho que não.
Cinema não, mas tem quando vocês foram no My Fucking Comedy.
É, Cláudio. Tem de plateia, de auditório, homem.
Oi. Eu te libero a falar o que aconteceu aquele dia.
A falar o que aconteceu no My Fucking Comedy?
Ah, é verdade.
Que a Letícia manguaçou.
Não, não, ele tá falando outra coisa, do pós.
Eu nunca contei isso, o cara não sabe.
Manguaçou. Não tô sabendo.
Primeira vez, eu contei em primeira mão.
É exclusivo.
Eu achei.
Música de exclusivo, Silas. Aê, música exclusiva.
Eu achei que o Silas ia ficar com muita vergonha.
Eu também.
O que aconteceu?
Pode falar, vai.
Chegamos lá no My Fucking Comedy, São Paulo, né?
São Paulo, meu.
1h40 aí de carro pra chegar lá, tudo. Fui dirigindo até lá. Aí eu falei, putz, o Danilo liberou uns vinhos pra nossa mesa, né? Subimos lá, tiramos foto. Ele vipou nós, né? Muito agradável. Valeu, Danilo. E aí eu falei, pô, que pena que eu não posso beber porque eu tô dirigindo. Aí o Silas, não, cara, se você quiser beber, fica à vontade.
Confia
eu
no dirijo. Pai.
Você confiou nos seus motoristas.
Eu falei, Silas, você já dirigiu da pista? Não, já várias vezes. Falei, ó, pode curtir, cara. Vim dirigindo já sabendo disso. Não, deixa com o pai.
Bateu no peito, né? Ele mal machou.
Tá bom. Aí, saindo do bar.
Eu tô muito empolgada.
Minha manga assada ali e tal. O Kleber vira pra mim e fala, ah, mas o Silas vai dirigindo. Quer que a minha irmã vá com vocês pra ela dirigir? Porque o Silas tem muita experiência. Aí eu falei, não, imagina. Vamos confiar no Silão? Que é isso? Temos que confiar no Silão.
Silão que só dirigiu Hot Wheels até então. Nunca
dei
dirigiu.
A chave na mão do Silas. Puta entramos aí. No carro, o Silas deu rebate. No pilar. Foi 10 segundos depois, tá ligado?
Meu pau! Vocês não ouviram?
Claro que eu ouvi. Você acha que é segredo? Eu tô sabendo dessa história. Eu achei que era outra.
Que isso? Você já sabia? Ah,
claro, eu vi. Eu tava no outro carro do lado.
Mentira, você já tinha ido embora.
Você já tava lá na eu porta vi, do estacionamento porra, saindo.
Bateu na coluna. Foi da ré, bateu a coluna.
Nossa.
Vocês desceram e ficaram olhando em volta do carro.
Nossa,
eu não sabia.
Vi
você viu e não falou nada?
Ué, vou falar o quê,
é porque a gente é discreto.
Eu pensei que vocês iam zoar. Eu falei, ah, eu não vou contar, porque coitado do Silas, tinha acabado de falar pra dar a chave de outra pessoa pra outra pessoa.
Não, não, eu sou um homem que respeita as limitações mentais dos meus amigos.
Mas e aí, o Silão voltou dirigindo de São Paulo e Taubaté?
Depois
do Silão. Não, aí a gente desceu do carro, tava, né, meio mamado assim, desci do carro. Aí o cara falou, isso que dá bebê e dirigir. Eu falei, meu, dei a chave pro cara que não bebeu. Aí, não, resultado, eu só tirei dos pilares ali o carro e depois entreguei pro Silas e ele veio até Taubaté em segurança.
Mas
aí,
em defesa do Silas, é difícil tirar daquelas garagens.
Pilar de, é de São Paulo
cheio de
ali.
Coluna.
Garagem apertadinha.
Aí o que aconteceu? O Silas acabou me pagando um para-choque, coitado. Foi fazer uma boa ação.
Não foi para-choque inteiro, não.
Não, a sorte é que meu carro tem aquele engate fixo. É.
Você comprou
aí
o engate
amassou,
dele, Klaus?
Amassou...
Puta, já fiquei com raiva. Você comprou o engate do cara?
Não, ele fez questão de pagar.
Não, paguei, pô.
Não, lógico. Mano, o cara tava bêbado. Você fez fazer um favor. Ah, Silas, agora
não,
por favor, xingando o Klaus.
O carro não era meu.
Deveria ter cobrado? Você decide. Você, eu vou devolver o engate.
O cara vai quebrar o galho do
enquete, eu vou devolver.
Bêbado.
Nada, bicho. Tá,
não,
tá de
para-choque
boa.
De bêbado não tem dono, Silas.
Pô, mas falando em quebrar coisa do Klaus, eu não paguei a mesa que eu quebrei do Klaus. Peço desculpa, Klaus.
É verdade, Rafa, mas você tá devendo. Vou te mandar o boleto.
A Rafa vai te dar aquela mesa banca.
Qual?
Aquela mesa banca que a gente viu na van.
O boleto da mesa que eu quebrei e o boleto do Seu Madruga que eu quebrei também.
Ah, os dois eu resolvi com cola.
Eu não sabia que eu tinha quebrado o Seu Madruga, cara. Eu descobri depois, só que quando você mandou a foto dele remendado.
Então, o Seu Madruga tem uma cicatriz mesa, no pescoço agora.
Vê uma mesa e senta em cima, mano. Por isso que no shopping que você vai agora tem lá não sentar na mesa nas lojas de móveis.
Cara, mas em minha defesa, era idêntico a um banco. Era total um banco aquilo.
Era um banco de três pernas.
Não, uma mini mesa.
Na live o pessoal viu, cara. Na live eles comentaram, nossa, é essa? Na live em casa. É essa mesa banco que a Rafa quebrou, realmente é igualzinho um banco. Eles falaram.
Não, mas é engraçado que do que a Rafa sentou, foi um boliche assim, tá ligado? Ela deu strike, tava estante atrás dela, ela já capotou pra trás
você
e já acertou
tudo. Você tinha lugar no sofá,
tudo,
velho. Que doente.
É.
Por que você fez isso?
Mas é que parecia
isso,
um banquinho. Ela achou que era um banquinho. Mas é que parecia que tava um banquinho do ladinho do sofá, armado, prontinho pra eu sentar.
Ah, verdade, Rafa.
Eu lembro que eu só cheguei, olhei pra Rafa no chão e falei, então, isso não é uma cadeira.
Klaus nem estendeu a mão pra ajudar, só foi com a
sua. Não, não, cara, a casa do Klaus pro caos, coitado.
É, os caras vão lá, destrói as coisas.
Tava muito certinho, porque acho que o Cabé tava sentado no chão, do lado do banco mesmo.
Uh-huh.
Então tava assim, sofá, tava o Klaus, acho que o Silas, a mesa banco e o Cabé no chão. Eu falei, ah, a mesa banco tá ali pra eu sentar, tá só aguardando. Aí eu fui breve.
Tadinha.
Mas não deu nem tempo de eu jogar o peso na mesa, mano. Eu relei a bunda no negócio e desmontou.
Não, mas eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Você não foi a primeira. Você foi, provavelmente, a última resistência que tinha ali, entendeu? Tipo, outras pessoas já gastaram aquilo ali, porque confundo. O pessoal senta ali e eu falo, não é. E já tinha acontecido várias vezes.
Ah, entendi.
Aí, da sua vez, já não deu tempo de avisar.
É aquele quase, né?
Aquele quase. Não,
foi só
não,
gota d'água. Foi só gota d'água. Mas eu percebi que essa confusão é comum.
Eu mostrei a solução pro Klaus. A gente foi na van, eu mostrei pra ele o banquinho mesa.
A Letícia é tão fã da van que a gente vai no shopping, ela leva a gente na van e quer vender as coisas dentro da loja pra gente.
Eu comecei.
Começou a apresentar.
Mas eu não convenci.
Ela muito feliz, cara, falando as coisas da van, bicho. Tudo caro pra caralho.
Convenceu, assim, eu achei legal o produto.
Mas... Nossa, a van é caro pra caralho mesmo, é tudo caro. Nossa,
eu falei, tira foto procurando no Google depois.
Banquinho de merda, 300
loja
reais.
Loja de shopping, tá certo? Você vê as coisas e procurar
no Mercado
Livre.
Depois.
Mas esse dia aí a gente tava com esquete, que a gente tentou jogar o boliche lá e...
Esse nossa, dia foi top.
Conta do boliche aí, Clebão. Foi emocionante o nosso boliche.
Vou contar o que do boliche, a gente só ficou na fila. Ficamos na fila. Não sei nem porque que essa história vai entrar no programa, porque não
história,
tem.
É, né?
Uma quase história.
É uma quase história.
A gente chegou no shopping, reservamos o boliche pra daqui uma hora e meia, porque era possivelmente, poderia acontecer de acabar o horário da pessoa, ela não renovar, e a gente ia entrar pra jogar. E a gente ficou esperando, e não rolou o boliche.
Fomos na van, olhar as coisas, a Letícia já trabalhou um pouco lá.
Sim. A Sketch veio do Pará pra jogar boliche com a gente e o boliche tava fechado. Ficou na fila só. É isso.
Pois é. Aí, não,
essa
o pior...
Boa, hein?
Não, mas o pior é o seguinte, a gente já teve a desilusão de cara que a moça falou que é obrigado a pagar a taxa do sapatinho.
Você tem que alugar o sapato, meu. Pelo
pagar
amor de Deus.
Pagar a taxa do sapatinho pra jogar o boliche.
Eu vou pagar pra ficar com um calçado que não é meu, todo sujo,
meu
irmão.
Como faz mais de 10 anos que eu não ia no boliche, eu não sei se isso é normal.
Que nojo.
Também não sei se é normal,
não.
Não
sei se isso é normal hoje em dia. Na minha época, lá, quando eu era jovem,
acho que é normal,
não tinha negócio
por quê?
De forçar a usar o sapatinho deles, não.
Não, o boliche aqui de Catanduva, ele não cobrava o sapatinho, mas ele falia.
É, foi por isso.
Foi
então,
por isso. Porque o lucro do boliche é do sapato.
É, o boliche não lucra nada.
É o aluguel
da renda. A receita deles está no aluguel
do sapato.
É, o CNPJ deles é aluguel de sapatos. Aí o boliche foi só pra.
Aí a gente esperou.
É atividade complementar.
É marketing só.
Esperou uma hora e meia, chegou lá, mas falou: então, a galera que já tava jogando renovou a pista.
Então vamos embora.
Ah, mas e depois? Não, depois vai fechar. Falei: ah, que bacana então. Esperamos
obrigada,
a toa. Pagamos estacionamento e fomos embora. Aí ainda cancela do Sem
Verdade.
Parar, não abriu pra mim. Eu fiquei preso lá pra sempre.
Ah, agora demorou pra caralho.
Ficou preso lá um tempinho.
Eu confesso que achei que era burrice. Porque apesar do Silas ser o cara que bateu na pilastra, o Klaus é o pior motorista que eu já vi na vida, não é, Silas?
Que isso?
Que isso, rapaz?
Fala a verdade, Silas.
Que isso?
Pode
que
falar,
isso?
Klaus. Não, pera aí.
Não porque, é porque você for um
não,
pneu
ou
outro.
Por que quando
vezes?
A gente tá na rodovia, você dá aquelas viradinhas, eu entendo, no volante? Por
que viradinha?
Você tá andando reto, o Klaus faz assim.
Por que você tem faz um isso, nervoso,
Por que você faz isso, Klaus? Explica
ele
agora.
Ele faz um... Mano, ajeita a cara.
Eu vou explicar pra vocês.
Pensamentos intrusivos, isso aí, hein, Klaus?
É, foi pra jogar no penhasco. Não, eu dirigi um Celta 1.0 derretido durante 13 anos.
Puta,
aí eu
mano.
Comprei um carro com direção elétrica, que é a mais leve que tem. Aí entendi. Parece que o volante é muito solto, mano.
É verdade.
Um dia eu vou acostumar.
Às vezes ele faz o... de todo mundo...
É isso.
Um dia. Ah, lembrei do dia que a Thalita bateu com o móvel na testa.
Coitada, quase.
Mas isso é culpa de quem quer transportar uma mesa dentro do veículo.
Não, a culpa foi do caminhoneiro.
Mas a gente foi em Campos também essa semana.
Verdade. Levamos a Sketch em Campos do Gordão.
É porque quando tá a visita aqui, a gente não quer deixar ela parada, meu irmão. Porra, vamos longe pra caralho.
A pessoa vem de longe, a gente tem que...
Pra ficar em casa, meu irmão.
Tá certo, tem que fazer vários rolês.
Tem que entreter.
Alô?
Alô?
Ah, meu Deus. Ah, eu vou atender, a minha irmã.
Atenda. Pode atender. Fica à vontade.
Geme aí, galera.
Alô.
Oi, Mi, tudo bem? Você está aqui ao vivo para 1 milhão de pessoas nesse momento.
Olá!
Oiê!
Meu Deus do céu! Olá! Tudo bem, pessoal?
Oi, Mi, tudo
e
bem?
Aí?
O Brasil parou agora, viu, pra te ouvir. E aí?
Caraca!
E aí, o que você me conta?
Tudo bem?
Bom. Constrangendo a irmã ao vivo.
Aí ela, não, Klaus, então, eu descobri que eu tô com gonorreia. Eu queria te contar.
falando que eu tô te zoando aqui, vai que você me ligou pra contar que tá no hospital, né? Sei lá, velho.
Ah, não, tô bem. Eu queria saber como é que você tá. Você tá meio doentinho? Aí eu queria saber.
Que bonitinho.
Ele tá tossinho.
É uma hemorroida, né?
Ai, agora pronto, fica doentinho.
Agora tá exposto também.
Ai, que bichona.
Entendi.
Isso, mas já que
você
abriu...
Ah, já é.
Abriu o quê? Né? O
abriu.
Cu? Abriu
Deus!
O cu com hemorroida?
Nossa, mano, pelo amor de Deus,
desculpe,
cara.
Desculpe, Mirella, desculpe.
Estourou,
Cláudio,
estourou, né?
Que isso?
Você tá passando a pomadinha
lá?
Eita.
Meu Deus.
Ó, você no chat, é hashtag Cláudio hemorroida.
É, comi muita pimenta ontem na casa
agora
do Kleber.
Agora nossa próxima barrinha é a operação de hemorroida de Klaus.
Essa semana a mãe do Kleber fez pastel, ele comeu muita pimenta, Mi. Você não imagina. Depois eu te conto, tá? Depois a gente conversa.
Caralho, o cara atendeu a irmã na live e saiu com fome de hemorroida.
Mas usa aquela pomadinha.
Vou usar.
Tem que se cuidar, né, meu irmão?
Ah, obrigado, Mirella.
Pô, se você precisar de um exame de toque também, fica à vontade, tá?
Klaus, eu amo você, viu?
Apesar de
ter o cu
vermelho.
E viu?
Vocês também.
Ó, ama você.
Também te amamos.
Ah, te amamos também, Mirella.
Quanta falsidade, né? Então. Ô, Mi, deixa eu te falar um negócio.
Diga.
Tudo de bom.
Que absurdo.
Forte abraço, Mirella.
Gostei. Obrigado, Mi.
Agora eu...
Obrigado nada, né? Agora eu vou ficar com fome de hemorroida. Vou ficar com 6 meses.
Jamais deixarei a live esquecer que o Klaus tem hemorroida.
A flor de couro que brota flor dos meios teus.
Eu adoro. Um dia a gente tem que fazer um rolê pra ver essa peça.
Silas tem uma mangueirona de colonoscopia boa, viu? Qualquer Eita. Coisa, se precisar.
Ele me chamou de mão de alface, mas tem o cu de couve-flor.
Vamos fazer uma salada gostosa,
galera. E falando em coisa constrangedora boa, né? A Rafa, recentemente...
Nossa!
Ficou nua praticamente pros vizinhos.
Ah, é verdade.
Que isso, Rafa?
Ai, foi esse dia, cara.
É a peladona da detetização.
Pior que dá pra me ver pelada pelo portão. Eu espero que ninguém tenha passado ali na frente na hora.
Um rato ou quer me ver pelada?
É, os dois.
Conta aí, Rafa, conta pra galera.
Não, foi belo dia sábado passado. O Cabé foi jogar bola. E aí eu deixo os bichos tudo solto, né? E aí o Cabé foi jogar bola, ele tava voltando, ele mandou mensagem. Falou, Rafa, tô voltando, guarda os bichos. Aí eu falei, beleza. Guardei bacon, guardei Arabella, cadê o Charlinho? Não achava o Charlinho. Aí ele tava aqui na frente de casa esperando e nada. Aí eu fui lá fora e falei, amor, estaciona o carro e me ajuda que o Charlinho sumiu. E minha casa, ela é toda telada em cima. Minha casa é uma gaiola. Então não tem como o Charlinho sair daqui. Ele tava aqui. Depois de muito tempo procurando, tipo, a gente ficou uns 20 minutos procurando. Eu achei o Charlinho lá no fundo de casa, atrás de uns pisos que a gente tem que sobrou de quando tava construindo a casa. E aí eu nem olhei o que ele tava fazendo lá. Eu simplesmente peguei ele no colo e entrei. Aí eu falei pro Cabé, ó, entra com o carro que eu vou tomar banho. Depois a gente vê o que a gente faz, se a gente vai sair. Aí eu vi que eu saí do banho, o Cabé não tinha entrado com o carro ainda e os bichos pra fora. Aí, o Cabé, amor, o Charlinho. Aí eu já fiquei desesperada, do jeito que eu tava pelada, eu saí e falei, que tem o Charlinho? Aí ele, eu não sei se ele tá com um ratinho de brinquedo na boca ou se é um rato de verdade. Aí eu já comecei a gritar, ai, tá de verdade, porque eu joguei esse de brinquedo fora. Aí o Cabé, ai meu Deus, eu falei, e agora? Eu não sei o que eu faço. Eu falei, amor, dá um jeito, pega o rato, pega, faz alguma coisa. Ele, eu não sei, eu pelada lá fora, gritando na garagem isso. Aí, não, vamos pegar. Aí eu comecei a correr atrás do Charlinho, e o Charlinho correndo com o rato na boca em volta da casa. Aí o Cabé foi por um lado, eu fui por outro, o Charlinho driblando a gente com o rato na boca, eu gritando, pega, Thiago, pega. E ele, eu vou pegar uma sacolinha. Aí eu não sabia se eu entrava pra me trocar, se eu ficava lá fora tentando ajudar ele. Eu falei, eu vou me trocar. Ele, então vai. Só que eu escutava ele correndo em volta da casa. Eu, não, eu vou te ajudar. Aí eu voltei.
Que absurdo.
Correndo e tal. Até que ele falou, ele tá muito puto. Aí ele passou por mim. Do jeito que ele passou, eu segurei. E o rato assim, com a boca do Charlinho se estribuchando.
Nessas alturas, essas vizinha fofoqueira que tem a coluna em forma de Silvio Santos. Tudo na rua já.
É, com certeza.
Meia dúzia de vizinha com coluna de Silvio Santos já na rua.
Eu não fui lá fora pra ver, mas com certeza, com o escândalo que eu fiz. Aí eu segurando assim, o rato levantou pra morder mordeu o Charlinho. O Charlinho soltou o rato no chão, o rato correu pra grama. Aí eu comecei, vai pegar, Thiago, vai pegar! Aí o Thiago foi com a vassoura, assim, na grama, desbravando a grama, como se fosse a floresta, assim. Vai, vai.
Os vizinhos olhando, um maluco com a vassoura, uma outra pelada berrando, falou, nossa, esse casal precisa voltar ao manicômio urgente. Esse casal tá muito...
Aí o Thiago deu uma vassourada, assim, o Thiago, pra quem não sabe, é o Cabelo. Deu uma vassourada no rato pra ele ir pra fora do portão, porque a gente não queria matar. Mas aí eu acho que depois de tantas aventuras, o ratinho...
Faleceu.
Foi, com Deus.
Matador de rato.
Porque a hora que ele tava aqui dentro, ele até chegou a deitar e se fingir de morto, ele deu um pulinho e saiu correndo. Mas aí eu acho que a última vassourada lá pra ele ir pra fora, o Cabelo acabou matando. Que aí depois ele foi lá fora com a sacolinha, pegou o ratinho, disse que ele não tava mais respirando e jogou no terreno que tem aqui do lado.
Aí, você que tem problema de rato em casa, chame a Rafa, ela vai pelada detetizar a sua casa.
Eu e o Charlinho.
Um rato ao me ver pelado, é a detetização do privacy.
Infelizmente é uma praga, né, tadinho? Ele parecia com o Jim e com o Dwight, meus finados ratinhos. É praga, não pode ter em casa, né? Então, pelo menos o Charlinho nos salvou.
Mas você poderia muito bem estar vestido com uma basicamente, hein?
Que grande momento pra gente falar.
Nossa, estou muito ninja nos links, hein? Foi impressionante.
Que grande momento pra gente falar das camisetas tecnológicas da Basicamente, a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil.
Boa.
Sendo que a nossa queridinha aqui é a Modal, não amassa, não desbota, evapora o suor, não pega cheiro, tem todas as propriedades mágicas da camiseta tecnológica e, ó, no precinho. E com o nosso cupom, ainda tem o frete grátis em qualquer carrinho, uso ilimitado, quantas vezes você quiser, certo?
Sim!
Boa! Muito então, mais barato e melhor do que a concorrência.
Vale a pena conferir.
MoídaCast é o cupom que você vai usar lá na Basicamente pra você já comprar suas camisetas. E não dei só a camiseta, não. A gente fala muito porque a gente ama a tecnológica, mas tem aqui também vestido, a Letícia já comprou, tem moletom,
sim,
tem polo, o que mais? Bermuda.
Camiseta tecnológica de todo tipo, tem, né? Tem regata também, tem a anti-odor, tem a Easy Care, que é mais fácil de cuidar. Ah, não precisa ficar passando, que ela é levemente impermeável.
Impermeável.
Tem várias opções pra você escolher.
Pois é, então é isso, pessoal. Basicamente.com. Vão lá e vou dizer, todo mundo aqui já fez o teste. Eu não sei se vocês fizeram o teste no nível que eu fiz, porque eu viajei daqui até o Paraná com ela, depois fiquei usando mais uns 4 dias e só foi vencer no 5º dia. É boa pra viajar. Você pode usar vários dias sem lavar, depois você pode lavar na mão, secar na sombra rapidinho e usar de novo. Já faz a mochila compacta, então vale
top
a pena.
Top demais. Galera.
Vamos então agradecer eles, os nossos assinantes. Sabe por quê, Kleber?
Por quê?
Quem assina aqui o MoídaCast, meu amigo, participa de grupo secreto, tem acesso a conteúdos exclusivos. A partir de R$15 já tem acesso ao MoídaFlix, que é uma live que a gente faz só pra ver um filme só com a galerinha ali. Tem também os sorteios, basicamente, que a gente tá disparando 10 camisetas por mês. Ainda vai ter de novo em março. O cupom secreto, que ainda dá 25% de desconto na Basicamente. Quer dizer, é muito benefício. E no plano de 100, você já leva uma camiseta Modal do tamanho e cor que você preferir. Nessas, o seu plano saiu só por R$3, porque você assina de 100, ganha a camisa de 97.
Sim.
Melhor custo-benefício que nós temos aqui no Moída. É esse plano, tá valendo muito a pena. Consulte os planos, tem anual, tem vários planos pra todos os gostos e tamanho e profundidades de bolso, certo? Vai lá dar uma olhada no nosso site, que é
moidacast.com.br.
Então vamos agradecer aqui no modo Faustão cheirado, né? Porque agora tem vindo cada vez mais nomes.
Começando aqui por ele, galera. Leoni Duran, ele é de Socorreia, José Casal, Marinha, André Timóteo, Luiz Honório, Matheus Andrade, Rafael Salles, Guilherme Monteiro, Elina e Larissa, William de Schepper, Bruno Leão, Daniel Jean-Pierre, Elício Neto, Flávio Henrique, Wagner Cabeção, Augusto Ramos, Yuji Kimba, meu, Alisson Marcelino, Sérgio Gonçalves, Marcos Rocha, Uri Dias, Lucas Munhoz, Lucas Sassenburg, Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chossi, Assis Neto, Joaquim Eduardo, Caio Fábio, Hugo Gomes, Gabriel Gottman, Daniel Atela, Denis Santos, Pedro Melgaço, Felipe Takashi, André Luiz, César Costa, Praça, William Bolognini, Gabriel Laranjeira, Moab França, Éder Silva, meu, Thiago Sato, Richard Fenner, Gabriel Ercolim, Giorno, Matheus Ferreira, eita, Matheus Souza, tá difícil aí, Andy Souza, Michel Pereira, Gabriel Pereira, família Pereira, mais do que nunca, Bruno Larson, Leonardo Ferraz, João Antônio Seco Teixeira, Lindenberg Almeida, Vinícius Samuel, Ronald Filho, Elias Pereira, Sérgio Mendel, Daniel Luckner, Natanael Mendes, Rafael Prema, Gabriel Amorim, meu, Mariana Doca, Iago Costa, Pedro Schneider, Eduardo Camacho, Bruno Marcelo, William Gomes, Gilberto Bueno, eita, meu, Ramon Silva, Atidor Provin, eita, será que falei certo? Samuel Pereira, Júlio Silva, Paulo Ribeiro, Ryan Paulino, William Borges e Alan Eric, galera.
Quanta gente, quanta alegria.
Nossa, eu acho que tá uma máquina, mano.
Nossa senhora. É a imitação medíocre do Faustão, me dá muita energia.
Muitos nomes, hein? Muito obrigado,
obrigado
a todo mundo que apoia a gente. Vocês são muito importantes pro nosso progresso, pra gente manter esse bagulho funcionando. Muito obrigado.
Obrigado por prestigiar. Toda segunda, quarta e sexta estamos aqui no YouTube ao vivaço. Terças e quintas na Twitch.
Tem programa novo 30. Do áudio, Fala Carniceiros.
Fala
tá
Carniceiros.
Tá aí na timeline, vai lá ouvir agora que tá muito bom.
É isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu, falou, tchau!
Tchau! Tchau.